Lavoura protegida. Chegou Primordin, o segredo da alta performance. Primordin é um arrojado fungicida mesostêmico e sistêmico, composto por uma combinação perfeita entre uma estrobirulina e um triazol, com dois modos de ação diferentes em um único produto, e controle efetivo da ferrugem asiática e doenças de final de ciclo. Primordin, o segredo de um fungicida de alta performance. Uso agrícola, venda sob receituário.
Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um boletim já com os números de encerramento do mercado lá na Bolsa de Chicago. E depois daquele respiro de ontem, onde a soja conseguiu um fôlego aí de dois pontinhos positivos, o mercado voltou à sua tendência original, aí, o que a gente tem visto acontecer nas últimas sessões, que é aquela tendência negativa para os preços, com uma atenção especial principalmente para os preços que acabam aí indicando a precificação da safra americana. Novembro, por exemplo, hoje, caiu 7 pontos, fechou a 10 dólares e 36 centes por bushel e se aproxima cada vez mais daquele patamar dos 10 dólares por bushel. O que a gente pode esperar em relação aos preços em Chicago? Será que tem alguma novidade no radar que possa reverter essa situação? Enfim, vamos perguntar tudo isso para o meu amigo Carlos Kogo, da Kogo Inteligência em Agronegócio. Está aqui já o Kogo com a gente. Bem-vindo, meu caro. Muito obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, nos ajudando a entender esses movimentos do mercado. Aliás, esses movimentos não, porque ultimamente a gente só tem visto um movimento negativo aí para o preço da soja, né, Kogo? O que está acontecendo e principalmente a pergunta que está todo mundo se fazendo. Vai cair mais, Kogo? Tem por que cair mais?
Boa tarde, Alex. Boa tarde a todos aí que nos prestigiam aqui no Notícias Agrícolas, né? Sim, pode, né? O movimento tem sido esse já dá para dizer que há meses, né? Só que agora, mais recentemente, nas últimas semanas, ele se intensifica com todos os contratos já. Dá para dizer que todos os contratos de 2024 até meados de 2026, todos eles abaixo da linha dos 11 dólares por bushel. E se distanciando da média histórica dos últimos 10 anos, se distanciando do custo de produção, ou do break-even, na verdade, nos Estados Unidos, né? E testando aí níveis bastante próximos dos 10 dólares por bushel, podendo até mesmo furar esse patamar aí, se concretizar o que está em vista, que é um cenário que permite aí uma colheita recorde de soja nos Estados Unidos, com um clima entre os melhores das últimas temporadas todas lá, né? Comparando-se aí as melhores temporadas com os melhores rendimentos nos Estados Unidos, né? Nesse momento, pelo monitor da seca, 8% da área com alguma condição de seca, basicamente bem no meio do cinturão, e contra 57% na mesma época do ano passado, uma condição que agora coloca só o mês de agosto mesmo como um mês crucial, e se as chuvas se confirmarem que devem ser razoáveis, de razoáveis a boas nesse mês de agosto, tem tudo mesmo para se confirmar uma colheita recorde de soja nos Estados Unidos, temporada 24-25.
Inclusive, a gente estava conversando antes de entrar no ar, né, Kogo, com possibilidade de uma revisão para cima da última produção detalhada pelo próprio USDA, né? A gente deixa a área de lado agora e potencializa, inclusive, produtividade, né?
Porque, na verdade, até então havia ajustes aí feitos em função de área plantada, né? Acabou que a área plantada nos Estados Unidos não ficou naquilo que se falava inicialmente, poderia ser coisa de 4% de aumento de área, ficou em 3% de aumento de área. Então, em função desse ajuste de área, houve um pequeno ajuste aí no número de produção americana, né? Mas agora, como vai ficar tudo muito mais voltado para clima, condições de lavoura, de campo mesmo, há chances mesmo de no próximo relatório, se não no próximo, no seguinte, realmente se confirmar aí um aumento de prognóstico de safra, que daí sim seria mais um reforço na pressão de baixa, né? Se somando aos fatores que já estão vigentes aí, né? Safra grande, cenário de área e colheita recorde também na América do Sul, que já está começando a ser traçado, e o ainda permanece, e hoje foi falado durante o pregão também, o efeito Trump, né? O Trump, quanto mais favorito para a eleição presidencial, mais pressão de baixa sobre as commodities agrícolas que são exportadas para o mercado chinês.
Bom, vamos elencar então, ou vamos conversar um pouco mais sobre essas possibilidades aí, né, Kogo? Efeito Trump, Kogo, o que de negativo ele pode trazer para o mercado? Aquela expectativa da volta da guerra comercial?
É, exatamente, né? Lembrando que naquele período foi, naqueles 2 anos, 2018, 2019, a China fez o maior volume de compra relativa de soja brasileira, pois deslocou toda a sua demanda de soja possível dos Estados Unidos para o Brasil, né? Então, claro, à primeira vista, alguém que está nos ouvindo aqui vai pensar o seguinte: bom, peraí, mas a demanda só foi deslocada, ela só saiu dos Estados Unidos e veio para o Brasil, ela permaneceu a mesma, correto? Só que Chicago é uma bolsa que fica nos Estados Unidos, eu sempre repito isso, é uma bolsa americana. E para uma bolsa americana, que ainda é uma bolsa muito americana, de cotação, de formação de preço, a diminuição de demanda da China por soja americana acaba sendo baixista para o mercado, né? Tanto dá para ver nos comentários mesmo, nas análises de fechamento de bolsa, quando a gente vê, né, o efeito Trump, e pouco importa se o Brasil vai ter essa demanda crescida, adicionada, se ela vai continuar reduzindo estoques globais, não, porque acaba gerando esse negativismo aí nas cotações em função de uma menor demanda por soja americana, né? E naquele ano não foi só isso, foi soja, foram carne bovina, né? Milho, outras commodities estavam envolvidas, né? E inclusive naquele ano, 2018, primeiro ano daquele embate aí de forças entre China e Estados Unidos, a China comprou 73% de toda a soja importada do Brasil. Foi um recorde histórico.
O Kogo, eu vi algumas análises que diziam o seguinte: o efeito Trump acabaria trazendo essa pressão negativa para Chicago por conta de uma mudança de demanda, mas que talvez o Brasil não se beneficiasse tanto assim, ou pelo menos nessa proporção que você tocou aí da outra vez, né, mais de 70%, quase 80%, por conta de um próprio trabalho interno dos chineses de procurar proteínas alternativas aí para ração, para produção da dieta deles, ração animal, enfim. Isso faz sentido para você? Será que não vai ser na mesma proporção? Caso, obviamente, aqui a gente está especulando, né? A gente já está contando com o Trump eleito nos Estados Unidos e a volta da guerra comercial. Mas vamos tornar esse cenário verdadeiro. E caso isso aconteça, será que vem toda a demanda para cá, para o Brasil de novo?
É, a gente pode pensar agora que, por exemplo, até em cima disso que nós estamos falando, a Argentina está vindo com safras grandes, né? Está mais estocada, está alinhada, né? Milei é alinhado com o Trump, né?
Sim.
Então poderia ser até uma preferência aí, etc e tal, Brasil de novo reforçado, mas em cima dessa questão de insumos ou commodities alternativas para rações, isso nos números ainda não aparece, não é de duvidar, mas não aparece nos números até agora, né? A demanda de importação, ó, a hora enfraquece, a importação chinesa fechou o semestre com recuo. Mas no todo, olhando ano contra ano, ela não tem enfraquecido, né? Esse é o fato. Existem muitos cenários traçados em congressos, seminários, que ela virá enfraquecer, principalmente se a economia chinesa começar a crescer menos que 4% ao ano, mas ainda não aconteceu. Então, talvez no curto prazo, pensando em safra seguinte, isso ainda não seja possível e eles acabem realocando essa demanda, por exemplo, de soja da América do Sul, do Brasil e de outras origens, a depender aí dos alinhamentos políticos que vão ser construídos até lá, né?
E isso mexeria com prêmios aqui no Brasil. Chicago pode ficar pressionado, mas prêmio ganha fôlego aí no caso.
Prêmio ganha fôlego, com certeza, né? Esse é outro ponto importante também. prêmio da Vinha Fônica, os prêmios pararam de cair no mercado brasileiro em função de uma demanda aquecida. Hoje nós temos prêmio para embarque imediato de mais de US$ 1 para o bushel positivo, né? Ou seja, é um sintoma de um mercado brasileiro bem demandado, que está construindo um prêmio robusto, porque há uma demanda por soja brasileira nesse momento e até o final do ano deve acontecer. Então, esses prêmios devem fechar fortes até o final do ano e com o cenário de cair menos em 2025, menos do que caíram, por exemplo, em 2023 e até mesmo no começo desse ano de 2024, porque existem estudos que mostram assim que o prêmio ele tem uma faixa de flutuação positiva e negativa no Brasil que tem correlação com o preço, tá? E com o preço nível de próximo de US$ 10 por bushel, esse prêmio tenderia a ficar menos negativo para haver um alinhamento melhor do preço brasileiro com o mercado internacional, que é a função do base, é a função do prêmio, né? Então não precisaria descontar tanto o Brasil para alinhar ele ao preço internacional, tá? Isso é uma função bem do prêmio mesmo, tá? Então é possível que o prêmio realmente não caia muito além do que já está construído hoje, flutuando de 20 centes negativo a 40 centes negativo durante a colheita.
Mesmo que venha uma safra cheia por aqui, Kogo, ainda é cedo para falar disso, mas enfim, a gente tem que pensar nessas possibilidades, né?
Pois é, nós já temos números aí de consultorias. O nosso é 164 milhões de toneladas, mas já temos aí no mercado consultorias com 170 milhões de toneladas e o próprio USDA próximo disso, 170 milhões de toneladas. E laninha e soja tem a ver com recorde no Brasil. Área ou mantida, que é o número da consultoria, é um 0,2% de aumento. Algumas já falam aí um pequeno aumento e até pequena retração. Ou seja, pouca oscilação de área com laninha que tem o fenômeno está associado a colheitas recordes de soja no Brasil, produtividades recordes na região do Mato Piba, produtividades boas no centro-oeste brasileiro, em todo o Cerrado. Ou seja, estamos realmente, vamos falar, faixa brasileira é de 165, 164 a 170 milhões de toneladas para a próxima safra. Tem um pequeno aumento de área na Argentina. Tem um pequeno aumento de a produção prevista para o Paraguai também, e não havendo impacto negativo do Laninha, vem aí uma safra cheia também na América do Sul.
Mas isso em relação aos prêmios, a gente precisa contar com a guerra comercial para essa não mudança dos prêmios ou só essa relação com o preço já daria essa tranquilidade para a gente, mesmo com safra cheia, Kogo?
Essa relação com o preço já permite avaliar que o prêmio não vai cair tanto como caiu no ano passado, por exemplo.
Ah, muito legal. Importante, informação importante para a gente acompanhar, principalmente na hora de fazer as contas aí e transformar isso em reais. Ô Kogo, você mandou para a gente alguns
Isso.
gráficos aqui, né? Vou
É o
pedir.
fechamento de hoje, é o primeiro gráfico, né? Então já comentamos aqui, mas vamos lá, né?
Vou pedir
A
para o
linha
Renan
vermelha,
colocar no
então,
ar.
né, é a média histórica de 10 anos, que é uma média de 11 dólares e 26 centes. Um mercado recente, né, que pega a pandemia, pega antes da pandemia, pós-pandemia. E todos os contratos abaixo com pressão mais forte mesmo no contrato setembro e novembro de 2024. E dá para dizer que o contrato setembro, novembro de 2025 está com comportamento similar também, né? Ele reflete sempre a colheita americana, né? Então ele pressupõe colheitas normais nos Estados Unidos nesse momento, né?
Esses são preços na B3, lá em Chicago, certo? Mercado
Lá em
futuro.
Chicago, perfeito. Fechamento até o contrato agosto de 2026, que já começa a ter liquidez, ele já está operando ativo em todas as sessões já.
Que coisa, né, Kogo? Eu me lembro da gente conversar e mostrar esse gráfico em conversas anteriores e ainda tinha em algum momento soja acima da média de 10 anos, né? Que ainda você chamava a atenção do produtor para a necessidade de participação, né?
Exatamente. Há 3 meses tinha acima de 12, há 1 mês e meio, 2 meses acima de 11,50, né? Depois ainda acima de 11 durante o mês que passamos e agora tudo abaixo de 11, né? Então a orientação estava correta, né? Tinha que se proteger e ainda temos nesse momento insumos em aberto para comprar. Ainda temos entre 25 a 30% de insumos a serem adquiridos, envolvem isso na média de sementes, fertilizantes, defensivos, e US$ 1 puxando os insumos para cima, preço de fertilizante subindo, relação de troca piorando, poder de compra deteriorando, E aí, para esse produtor, realmente a situação de margem para o ano que vem pode ficar bem ruim.
E olhando, desculpe, olhando esses números e principalmente pensando no produtor americano, a gente, você citou isso, né? O produtor americano já está com margens negativas aí, olhando esses preços.
Exatamente, né? Pelos dados então da faculdade da FarmDoc de Illinois, né, que nós trocamos as informações aqui, nesse momento então, né, com esses patamares de preços, US$ 60 de prejuízo por acre, podendo esse prejuízo vir a ser recalculado para mais, né, ou seja, mais prejuízo ainda, até em função de que os custos já estão dados para a safra atual, já está prestes a ser colhida, né? E o break-even nos Estados Unidos ele está entre 11 dólares e 40 e 11 dólares e 50 por bushel, ou seja, eles já estão começando a ficar distantes do break-even, o que, a nosso ver, né, vai começar a levar para a mente do agricultor americano a necessidade de reduzir a área plantada para a próxima temporada 25-26, né?
Um reflexo para 25, 26, mas e pontualmente agora para essa safra, de alguma forma essa margem negativa pode afastar o produtor americano da ponta vendedora e pelo menos momentaneamente ter um enxugamento de oferta mexendo com os preços em Chicago? Você acha isso possível, Kogo?
Eu acho pouco possível, né? Não sei se há tanto jogo de cintura para isso, né? Embora alguns usem hedge nos Estados Unidos, um número muito maior que o brasileiro usa, mas lembrando, 80% dos produtores de soja nos Estados Unidos são arrendatários de terras, né? Tem que pagar arrendamentos, tem despesas com insumos, as despesas de colheita, né? Pode arrefecer um pouco, mas não acreditamos que isso vai ser suficiente, por exemplo, para conter uma pressão de baixa no preço.
Portanto, aqueles 10 dólares por bushel estão mais próximos do que nunca, então. Afinal de contas, daqui a pouco começa a colheita da safra americana, né?
Exatamente. Acho que é para isso a gente pode até olhar o gráfico 2, né, que demonstra exatamente com essa gangorra, né, dos ciclos das commodities, e aqui no caso é o ciclo da soja, né? A linha vermelha, então, no eixo à direita, ela coloca o preço da soja em Chicago, primeira entrega em dólar por bushel, né? E nas colunas verdes, a relação entre o estoque e a demanda global de soja, né? O último ciclo de baixa foi aquele que rolou entre 2014, 2015, 2015, 2016 até 2018, 2019, que havia também o mesmo processo, agora é um processo pré-pandemia, processo de estoques crescentes de soja pós uma alta acentuada dos preços globais, né? O mundo estava vindo de um enxugamento de estoque, houve uma quebra histórica de safra nos Estados Unidos na temporada 2011-2012, e o mundo vinha então de estoques muito baixos, preços altos e os estoques em recomposição. Normal num ciclo, né? Um ciclo que dura 3, 4, 5 anos, normal, e os preços começaram a reagir com baixas à recomposição dos estoques globais. Na análise fundamentalista, essa informação hoje é a mais importante, né? Ela é uma informação boa para avaliação de curto, médio e longo prazo, né? Análises gráficas são boas também para curto, médio e longo prazo, tem grande utilidade para as ferramentas de hedge, etc. Mas essa aqui, numa visão até de orientação sobre os mercados, essa aqui ela é muito útil, né? Nós estamos no mesmo processo agora, a gente veio de uma pandemia, preço explodiu, foi aí a quase 17 dólares por bushel, né? Estoques no mundo vinham caindo. Então, soma-se pandemia, soma-se a guerra, Ucrânia, Rússia, Ucrânia, alta de preços de fertilizantes, disrupção nas cadeias de insumos, custos elevadíssimos, estoques no mundo caindo, tempestade perfeita para uma alta, né? E a alta veio, aconteceu. Depois da alta, o mundo entra de novo numa reconstrução de estoque, as áreas vão crescendo, vão reagindo a preços altos, até chegar nessa estimativa para o ano que vem, estimativa de que vamos ter uma reserva de 32% sobre a demanda da safra 24-25, 116 dias de consumo em estoques no mundo na virada do ano safra comercial, ano comercial 24-25, né? E o preço já apontando a direção dos entre 10 e 10 dólares e 50 por baixo pelo modelo aí de correlação.
E olha só que coincidência, Kogo. O Ivan Izrutrovski, que é nosso internauta aqui, já acompanha a gente já há bastante tempo, ele mandou para a gente a média do bushel da soja em Chicago, dos arquivos dele, né, dos levantamentos que ele faz, desde 2019. 2019, a média do ano foi 8,43, e coincide justamente com aqueles 33% de relação de estoque ali, né, Kogo? E daí vem 2020, 8,98, 2021, 13,04, já começando com a alta dos preços, 2022, 14,85, 2023, 14 dólares e 60. Como coincide muito essa questão de preço e a relação aí com esse estoque, com esse estoque e demanda, né, com essa relação de oferta e demanda, né?
Muito, essa correlação ela passa de 0,9, né? Então, uma relação altíssima. E aliás, é sempre uma coisa que a gente deve sempre mencionar e reforçar. Essa relação estoque-consumo ela é muito mais precisa do que o estoque em si, né? O estoque em si não fala nada, não diz nada, né? Estoque de 10, 20, 100 milhões de toneladas, isso não diz nada. Quanto isso representa de folga, de conforto de estoque sob a demanda, né? De quanto há menos risco para quem é demandador, né? Para quem é o comprador, né? O risco aqui é cada vez menor, né? Cada vez tem mais estoques, né? Então, isso evidentemente, isso é, até tem um amigo que tem uma expressão interessante que diz a cura para o preço baixo é o preço baixo, né? Isso se repete muito por aí e é fato, né? Porque o preço baixo ele começa a fazer a intenção de reverter o ciclo, ele vai desestimulando as partes a manterem as suas áreas plantadas. E isso deve começar esse movimento justamente por quem já está no prejuízo. O Brasil, diga-se passagem, né? A gente tem uma margem apertada, e foi até tema de matéria de vocês aí essa semana, com contribuição minha, né?
Sim.
O brasileiro está passando essa safra, apesar de todo esse processo, ainda com margem positiva. Ok, pequena, mas margem positiva. Agora, o americano ele já entra na colheita com margem negativa. Então, é de se esperar, não é certo isso, mas é de se esperar que ele reaja com redução de área. Ela pode acontecer até na soja no milho ao mesmo tempo, nada impede, tá? Pode acontecer só naquele recuo que está maior, só que nesse momento tem margem negativa no milho e na soja, uma coisa interessante, né? Não é tão comum assim, mas tem no milho e na soja. Então, é possível que eles reduzam ambas as áreas. Isso aconteceu dezenas de vezes, não seria nem a primeira, nem a última que vai acontecer, né?
É o
Ela já
tal.
aconteceu por exemplo, 2019, 2020. Aconteceu esse processo nos Estados Unidos, depois desse ciclo de baixa de preço.
É o tal do ciclo, né, das commodities, né, Kogo? A gente tem aí um
Tem
gráfico que
uma
ilustra
gráfica aí,
bem, né?
tem uma imagem aí, né, um infográfico, né, que mostra isso. É um clássico, né? Isso é um clássico, pode valer para qualquer commodity, né? Qualquer commodity como grãos, milho, pode ser trigo, pode ser soja, pode ser algodão. É. Que ponto que nós estamos no ciclo? O ciclo dura, pode durar 2, 3 anos, até 4, pode esticar até 5 anos, média 3 a 4 anos. Nós estamos na parte amarela do ciclo, né? Que é na combinação laranja com amarelo, que é o recuo de preço gerando redução de margem. O próximo etapa é a recuo de área plantada, que não aconteceu ainda. O Brasil não recuou área, Argentina aumentou área, Paraguai manteve a área. E Estados Unidos aumentou a área plantada. Nós estamos indo agora para o fechamento do ciclo de baixa, né? Que é o recuo da área plantada, que deve começar por aquele que está no prejuízo, eles.
O Kogo, o Fernando Pimentel está participando aqui com a gente. Ele está lembrando que os nossos arrendamentos novos em áreas marginais, por exemplo, já começam a ficar no negativo também, né?
Ah, com
Então,
certeza. Tudo.
alguma talvez redução de área não seja prevista para essa safra por conta do tamanho total, né? Mas em alguns momentos o produtor já começa a perceber esse prejuízo nas áreas marginais, não?
Tão verdade isso que o break-even para Cerrado, por exemplo, o break-even para Mato Grosso e também pegando Goiás ali, ele está para o ano para a safra que vem, ele está em 50 sacas cobrem o custo operacional efetivo. Se o sujeito tem um arrendamento de 15, não sobra nada, né? Então isso já é uma realidade para arrendatário. Por que que não dá para fazer uma comparação bruta com os Estados Unidos? Porque lá a maioria é arrendatário e aqui não. Então, só por isso, né? Agora, em algumas regiões, uma boa parte é proprietário e arrendatário, né? Tem, é dono de uma parte da terra, mas também tem área arrendada. Então, naquela porção arrendada da terra, ele pode entrar numa situação já de falta de liquidez, falta
Sim.
de margem total, né?
E já
Doze
começando a
sacos
deixar aquela.
por hectare, por exemplo,
Imagina.
12 sacos, aí fica apertado, né?
Sim. E já começando a deixar aquela área ali de lado, né?
Já pode começar a pensar, vou plantar na área própria, mas não planto nessa,
É.
ou devolve o contrato. Já tivemos esse ano muitos contratos, né, desfeitos aí de arrendamento que foram feitos nos períodos de alta de preço, né?
É.
Diga-se de passagem, não é possível fazer um contrato de arrendamento de 15, 16, 18 sacos por hectare. É um equívoco fazer isso. E esses equívocos eles são corrigidos no, 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 pelo ciclo, né? O ciclo corrige ele, né? E é bom apontar no ciclo, né, que o ciclo pode ser quebrado, né? Ele já foi quebrado, né? A pandemia quebrou o ciclo, guerra quebrou o ciclo, clima quebra ciclo toda hora, né?
Sim.
Clima, seca, quebra de safra, né? E o clima está alimentando o ciclo agora, porque o clima está favorável nos Estados Unidos, está alimentando o ciclo de alta de estoque.
Segundo o Fernando aqui, é a autorregulação aí do mercado.
Perfeitamente, isso mesmo.
O Francisco
Corretíssimo.
Fontana pergunta, Kogo, para você, se você sabe qual é o percentual hoje de áreas arrendadas no Brasil. Existe esse levantamento, Kogo?
Sim, existe, porque o censo fez esse levantamento, né? Então, nós temos que acreditar no nosso censo agropecuário. 14% da área plantada total no país é arrendada.
14%?
14% dado do censo, nós temos que acreditar no censo. É um bom trabalho que é feito pelo IBGE.
Legal. Importante informação. Se
Claro que você vai
houver.
olhar Mato Grosso, sei lá, Médio Norte, Mato Grosso, isso pode ser 50%, pode ser
Aham.
40%. Na média do país é 14%.
E as reduções podem, inclusive, começar pelos arrendamentos, né? Quando eles
Ó,
passam a.
lógico, evidente, é o esperado isso até, né?
É, muito bom. Muito legal essa nossa conversa hoje. Meu amigo Carlos Kogo, muito obrigado pela disponibilidade de estar aqui com a gente, dividindo aí o seu conhecimento com o nosso público aqui. Aos amigos internautas também, obrigado pela participação e obrigado por enriquecerem mais essa nossa conversa aqui com o Carlos Kogo. Vocês que estão no YouTube, não se esqueçam aí de fazer a sua inscrição no canal, deixar seu like, enfim, acionar ali o sininho para receber a notificação quando a gente estiver ao vivo aqui no site. E Kogo, muito obrigado pela participação mais uma vez. Show de bola, Kogo.
Eu também agradeço a oportunidade aí e desejo a todos um excelente final de semana.
Valeu, até a próxima. Tá aí, Carlos Kogo, da Kogo Inteligência e Agronegócio, dando um show de informação aqui para os nossos internautas no Notícias Agrícolas. São números, gráficos, enfim, condições que fazem o produtor parar para pensar no que está acontecendo e entender de fato o que está acontecendo, por que que os preços da soja estão tão pressionados nesse momento. Você viu aí o próprio Ivan fazendo uma retrospectiva aí dos preços. Saímos de um patamar de 8,40 lá em 2019, passamos para um recorde ali em 2022, perto dos 15 dólares por bushel, isso média anual, segundo o Ivan aqui, e agora estamos caminhando aí para um ano de preços mais baixos. Perdemos já os 12 dólares por bushel, perdemos os 11 dólares por bushel, indo em direção aos 10 dólares por bushel, por conta, obviamente, de um desequilíbrio entre oferta e demanda nesse momento. Existe uma expectativa de uma oferta muito maior do que a demanda pode consumir, e isso acaba trazendo essa necessidade de adequação dos preços. E daí entra aquele ciclo que o Kogo mostrou para a gente. Quando isso acontece, a tendência é de redução aí da oferta nos próximos anos. Bom, vamos ver como encerraram as negociações lá na Bolsa de Chicago. Você acompanha comigo de olho na tela os números de fechamento do mercado da soja. Para agosto, 10 dólares e 97 centes por bushel, queda de 1 ponto mais 25. Setembro, 10 dólares e 36 centes por bushel, queda de 4 pontos. Novembro já caiu 7 pontos, fechando a 10 dólares e 36 centes por bushel. E para janeiro, 10 dólares e 51 centes por bushel, queda também de 7 pontos. A gente tem o milho, milho também encerrando aí de forma negativa, mas perdas menores do que a soja. O setembro fechou a 3 dólares e 90 centes por bushel, com queda de 0,75. O dezembro, 4 dólares e 4 centes por bushel, recuando 0,25. O março, já de 2025, 4 dólares e 18 centes por bushel, queda de 0,25. O maio se sustentou ali nos 4,28, fechando com uma leve alta de 0,25. Vamos ver o trigo. Para setembro, 5 dólares e 42 centes por bushel. O trigo reagiu hoje, 7 pontos e meio de alta. Dezembro, 5,68, alta de 8 pontos. Março, 5,88, subindo 7 pontos mais 75. E o maio, 5,99, alta de 7 pontos mais 25. São os números do mercado de grãos lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Notícias agrícolas, informação agro relevante e conectada.